Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Emissão de hoje dedicada ao terceiro dia da viagem do Papa Francisco à Hungria e à Eslováquia. Convosco já microfone Dulce Araújo e Filomeno Lopes. Nesta terça-feira, o Papa Francisco está em Prešov, distante 47 km de Košice, e onde chegou às 9 horas, horas locais, vindo de Bratislava, para presidir a Divina Liturgia Bizantina de São João Crisóstomo, encontrar a comunidade de Roma no bairro Lunik Nono, e, por fim, os jovens no estádio Locomotiva. Prešov, com os seus 90 mil habitantes, está localizada no leste da Eslováquia, no vale do rio Toriza, 33 km a norte de Košice. É a terceira maior cidade do país e a capital da região de Saris.
Noi, dichiara San Paolo, annunciamo Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio.
No campo desportivo de Prešov, o Papa Francisco viveu um dos momentos mais significativos da sua viagem à Eslováquia, ao presidir a Divina Liturgia Bizantina de São João Crisóstomo. No dia em que a Igreja celebra a exaltação da Santa Cruz, toda a homilia do pontífice foi concentrada sobre o escândalo e a loucura da morte de Jesus. A cruz, disse Francisco, era instrumento de morte, e contudo dela veio a vida. Por isso, o santo povo de Deus a venera. Aos olhos do mundo, a cruz é um fracasso. De facto, quantas vezes, disse Francisco, aspiramos a um cristianismo de vencedores, a um cristianismo triunfalista que tenha relevância e importância, receba glória e honra. Mas um cristianismo sem cruz é mundano e torna-se estéril. Deus, prosseguiu o Papa, escolheu o caminho mais difícil, a cruz, para que não houvesse na Terra ninguém tão desesperado que não conseguisse encontrá-lo, até mesmo na angústia, na escuridão, no abandono, no escândalo da sua miséria e dos próprios erros. Ora, alguns santos, acrescentou o Santo Padre, ensinaram que a cruz é como um livro, que para o conhecer é preciso abri-lo e ler. Isto, sublinhou, significa de ter o olhar sobre o crucificado, deixar-se impressionar pelas suas chagas, se comover e chorar diante de Deus, ferido de amor por nós.
Se não facciamo così, la croce rimane un libro non letto, di cui si conoscono bene il titolo e l'autore, ma che non incide nella vita.
Se não fizermos assim, a cruz permanece um livro não lido, cujo título e autor são bem conhecidos, mas que não influencia a vida. Não reduzamos a cruz a um objeto de devoção, e menos ainda a um símbolo político, a um sinal de relevância religiosa e social.
Non riduciamo la croce a un oggetto di devozione, tantomeno a un simbolo politico, a un segno di rilevanza religiosa e sociale.
De facto, da contemplação do crucifixo, recordou Francisco, provém o segundo passo a dar: dar testemunho. E são muitos os que sofreram e morreram na Eslováquia por causa do nome de Jesus. Um testemunho prestado por amor àquele que tinham contemplado longamente, até ao ponto de se assemelharem a ele, inclusive na morte. Hoje, o país está livre da perseguição, mas sofre a ameaça do mundanismo e da mediocridade.
La croce esige invece una testimonianza limpida, perché la croce non vuole essere una bandiera da innalzare, ma la sorgente pura di un modo nuovo di vivere.
A cruz não quer ser uma bandeira elevada ao alto, mas a fonte pura de uma maneira nova de viver. Qual? A do Evangelho, a das bem-aventuranças. A testemunha que tem a cruz no coração e não apenas ao pescoço, não vê ninguém como inimigo, mas vê a todos como irmãos e irmãs por quem Jesus deu a vida.
Il testimone che ha la croce nel cuore e non soltanto al collo non vede nessuno come nemico, ma tutti come fratelli e sorelle per cui Gesù ha dato la vita.
De facto, a testemunha da cruz, salientou o pontífice, não recorda as injustiças do passado nem se lamenta do presente. A testemunha da cruz não usa as vias do engano e do poder mundano, não quer impor-se a si mesmo aos seus, mas dar a sua vida pelos outros. Não busca o próprio proveito e logo se mostra piedoso. Seria uma religião da duplicidade, não o testemunho de Deus crucificado. A testemunha da cruz segue uma única estratégia que é a do Mestre, o amor humilde. Não espera triunfos aqui na terra, porque sabe que o amor de Cristo é fecundo na vida cotidiana, fazendo novas todas as coisas a partir de dentro, como uma semente caída na terra que morre e dá fruto. Entretanto, sublinhou o Papa, não só santos e mártires foram testemunhas, mas também pessoas humildes e simples, que deram a vida amando até ao fim. São, exortou o Santo Padre, os nossos heróis, os heróis da vida cotidiana, e são as suas vidas que mudam a história, disse ainda o Papa, que acrescentou.
È così che si diffonde la fede, non con la potenza del mondo, ma con la sapienza della croce.
È così che la fé si espalha, con la sabedoria da cruz e non con il poder do mundo, con il testemunho e non con as estruturas. E hoje, a partir do silêncio vibrante da cruz, o Senhor pergunta também a você: quer ser minha testemunha?
E hoje, il Signore, dal silenzio vibrante della croce ci chiede a tutti noi, chiede anche a te, a me. Vuoi essere mio testimone?
Ora, con João no Calvário, concluiu dizendo Francisco, estava a Santa Mãe de Deus. Ninguém como ela viu o livro da cruz aberto e o testemunhou como amor humilde. Por sua intercessão, passamos a graça de converter o olhar do coração ao crucificado. Então, e só então, a nossa fé poderá florescer em plenitude. E então, e só então, amadurecerão os frutos do nosso testemunho.
Per sua intercessione, chiediamo la grazia di convertire lo sguardo del cuore al crocifisso. Allora, la nostra fede potrà fiorire in pienezza. Allora matureranno i frutti della nostra testimonianza.
Pane a vládca, Bože naši otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
Na tarde desta segunda-feira, antes de se dirigir ao centro Belém, periferia de Bratislava, o Papa Francisco encontrou-se na Nunciatura Apostólica com o arcebispo emérito de Trnava, Robert Bezac, acompanhado pelos seus familiares. Já por volta das 18 horas locais, foi a vez do Papa Francisco receber na Nunciatura Apostólica o Presidente do Parlamento da Eslováquia e sucessivamente o Primeiro-Ministro, acompanhados pelos respectivos familiares. A sala de imprensa da Santa Sé também informou que, na tarde desta segunda-feira, antes de ir ao encontro com a comunidade judaica, o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, acompanhado pelo secretário para as Relações com os Estados, Dom Paul Richard Gallagher, e pelo suplente, Dom Edgar Penha Parra, se reuniram com o primeiro-ministro da Eslováquia, Eduard Heger, no Palácio do Governo. Na periferia de Košice, a um bairro onde habitam cerca de 5 mil pessoas de origem cigana, obrigadas quase sempre a viver em condições de degradação e pobreza, sem gás, eletricidade ou água corrente. Uma porção de terra da qual todos fugiram, com exceção, porém, dos padres salesianos, que desempenham ali um importante trabalho pastoral desde 2008. Esta tarde, finalmente, a visita do Papa Francisco. Mais pormenores com a colega Dulce Araújo.
Voi nella chiesa non siete a immagine, voi siete nel cuore della chiesa.
Nas palavras que lhes dirigiu depois de ouvir os testemunhos, o Papa assegurou à comunidade Rom que na Igreja não estão à margem, pois ser Igreja é fazer parte da mesma equipa. Deus quer-nos diferentes, mas unidos em volta dele. Para ele somos filhos e nos olha cada um de nós com predileção. E se acolhermos esse olhar, descobriremos outros filhos de Deus ao nosso lado. A Igreja é isto, insistiu Francisco, uma família de irmãos e irmãs com o mesmo Pai que nos deu Jesus como irmão para compreendermos quão grande é o amor que tem por nós. Ele é a fraternidade e deseja que a humanidade inteira se torne uma família universal. E os Rom nutrem grande amor e respeito pela família e veem a Igreja deste ponto de vista, disse o Papa, e confirmou-lhes que a Igreja é casa deles.
Siete benvenuti.
Sede bem-vindos, senti-vos sempre de casa na Igreja e nunca tenhais medo de habitar nela, que ninguém vos afaste, a vós ou a qualquer outra pessoa da Igreja.
Dalla Chiesa.
Partindo depois dos testemunhos que lhe foram previamente apresentados e em que eram sublinhados percursos de sucesso, não obstante os obstáculos, o Papa disse que não é fácil ultrapassar preconceitos, mesmo entre cristãos. Não é coisa simples sentir apreço pelos outros, considerados frequentemente como obstáculos ou adversários, formulando juízos sem conhecer os seus rostos e as suas histórias. Mas o Evangelho ensina a não julgar. No entanto, muitas vezes falamos sem provas, pretendemos ter razão, somos indulgentes com nós próprios e inflexíveis com os outros.
Quante volte i giudizi sono in realtà pregiudizi?
Quantas vezes os juízos não passam realmente de preconceitos? Quantas vezes adjetivamos? Exclamou o Papa, frisando que não se pode reduzir a realidade dos outros aos próprios modelos preconcebidos. Não se pode rotular as pessoas. Para conhecê-las, é preciso, antes de mais, reconhecê-las como filhos de Deus, nos quais se espelha o Criador.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes fostes objeto de preconceitos e juízos cruéis, estereótipos discriminatórios, palavras e gestos difamatórios. Com isso, todos ficamos mais pobres, pobres em humanidade. É preciso passar dos preconceitos ao diálogo, dos fechamentos à integração. Onde se presta atenção à pessoa, onde existe trabalho pastoral, onde há paciência e ações concretas, acabam por aparecer os frutos, enquanto que o ódio e preconceitos só aumentam as distâncias. Colocar as pessoas em guetos não resolve nada. Quando se cultiva o fechamento, mais cedo ou mais tarde acaba por explodir a raiva. O caminho para uma convivência pacífica é a integração, frisou o Papa. É um processo orgânico, lento e vital, que começa com o reconhecimento mútuo e prossegue com paciência e olhar posto no futuro. E o futuro pertence às crianças. Elas querem crescer juntas e sem obstáculos. São elas que motivam opções clarividentes. Para elas se fazem opções corajosas de educação, pela sua dignidade, para crescerem enraizadas nas suas origens, sem lhe vedar qualquer possibilidade.
Ringrazio chi porta avanti questo lavoro di integrazione.
O Papa agradeceu quantos fazem este trabalho de integração, por vezes no meio de incompreensões e ingratidão, mesmo da Igreja. Agradeceu a sacerdotes, religiosos, leigos, não só pelo trabalho a favor de um desenvolvimento integral dos Rom, mas com os marginalizados em geral, refugiados, presos. aos quais exprimiu a sua proximidade. Agradeceu pelo trabalho, não de assistencialismo, mas de acompanhamento pessoal, que é feito ali sob a direção do salesiano Padre Peter, e encorajou-o a continuar nesta senda profética, sem a ilusão de obter resultados imediatos, mas de lenta construção da fraternidade e da sementeira da paz.
Não abbiate paura de uscire incontro a chi è marginato.
Não tenhais medo de sair para ir ao encontro de quem está marginalizado, disse-lhes. Será como ir ao encontro de Jesus. E convidou todos a ultrapassar os medos e as feridas do passado e a prosseguir no trabalho honesto e na confiança mútua e também a rezar uns pelos outros.
Tutti insieme, ognuno nella propria lingua, preghiamo Padre nostro.
E convidou a concluir com a oração do Pai Nosso, cada um na própria língua, a seguir ao qual deu a bênção apostólica a todos.
Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.
Amém.
Na rubrica África Global de hoje, a entrevista com o Padre Correia Hilário, secretário-executivo da CEAST, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, acerca do seminário realizado pela IMBISA, organismo que regrupa as conferências episcopais de 9 países da África Austral.
África Global.
Como oportunamente informamos, a IMBISA, o organismo que reagrupa as conferências episcopais de 9 países da África Austral, organizou nos dias 7 e 8 deste mês de setembro, em Pretória, um seminário intitulado Eu Sou a Salvaguarda da Minha Irmã. O objetivo era falar da questão de abusos de religiosas, menores e pessoas vulneráveis no âmbito da Igreja. Um dos participantes foi o Padre Correia Hilário, secretário-executivo da CEAST, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe. Entrevista realizada por Sheila Pires, da Rádio Veritas, Joanesburgo, ele disse.
Este encontro tem mais a ver com as mulheres. Mulheres religiosas.
A situação em Angola, do ponto de vista do tema em questão, não é aberrante, segundo o padre Correia Hilário.
O que se refere à salvaguarda das mulheres dentro da Igreja, a realidade nossa angolana, daquilo que eu saiba sobre a realidade das irmãs religiosas em Angola e São Tomé, não temos problemas aberrantes no que se refere a esta proteção, a salvaguarda delas pela própria Igreja. Não me consta um caso que tenha chegado aos bispos sobre uma freira que tenha sofrido qualquer tipo de abuso.
No que toca a aspectos tratados no seminário, o secretário-executivo da CEAST disse que, para além de uma exposição geral sobre a salvaguarda da mulher na Igreja e da proteção de menores e vulneráveis, falou-se também da realidade concreta de cada país ou conferência episcopal e no que toca a Angola, acrescentou.
Para Angola, nós temos, diria assim, também o privilégio de os bispos dedicarem um triênio, que começou mesmo já neste mês, no dia 1 de setembro, dedicado às crianças. E para melhor viver este tempo do triênio, os bispos procuraram também criar comissões diocesanas de proteção a menores, de modo que estas comissões tenham a obrigação de velar, de poder se aperceber daquilo que se passa em cada comunidade, em cada diocese, em cada paróquia, numa palavra, poder reportar a vida concreta no que se refere à proteção de menores. Por isso, assim de forma genérica, não ainda nos consta factos assim relevantes de menores, não nos consta casos assim concretos, mas os bispos ainda assim colocam à disposição destas comissões diocesanas as famílias que acharem que há casos de abusos. Podem recorrer a estes instrumentos legais para depois dar qualquer seguimento jurídico e também psicológico, social, naquilo que for necessário. Eu penso que este encontro é muito benéfico, é muito bem-vindo, porque consta-nos que neste tempo da pandemia, como as pessoas estão muito em casa juntas, há mais abusos neste tempo. Infelizmente, para mim seria o momento mais privilegiado em que as pessoas deveriam viver como uma família, mais tempo de se conhecerem, mas também é o mais tempo que parece-me de agressões físicas, onde alguns lares até estão se desfazendo, ao invés de se reconstruírem, porque as pessoas têm mais tempo de estar juntas, é pelo contrário. Talvez o cansaço de estar a ver sempre a mesma pessoa, com mais tempo de ficar em casa, e é um ficar obrigatório, não porque a pessoa quer, é mesmo por causa da pandemia. Por isto, este encontro, nós viemos aqui buscar também alguns inputs, viemos aqui buscar algum reforço para poder melhor enfrentar esta realidade e termos maior espaço familiar para transmitirmos estes conhecimentos necessários que podem ajudar e a salvar muitos matrimônios que já estão em risco, onde de facto os abusos, as agressões são maiores neste tempo.
Sheila Pires fez notar ainda ao padre Correia Hilário que, no ano central da pandemia, as gravidezes precoces na África do Sul, em meninas de 8 a 17 anos, aumentaram muito e instou-lhe a falar também da situação dos jovens em Angola.
O número de mães solteiras está cada vez mais aumentando. Em Angola isto também é uma realidade. E, infelizmente, ainda temos alguns desafios do ponto de vista social, porque em Angola, por exemplo, uma das realidades que nós temos, há muita gente, há muitos jovens formados, mas desempregados. Né? E o desemprego cria outro emprego, e este emprego não é um emprego que deveria, talvez, satisfazer as necessidades da própria pessoa. Por isso é que alguns jovens, algumas meninas depois acabam caindo na prostituição, parecendo que é a via mais fácil de poder adquirir alguma coisa para o seu próprio sustento. E isto, no meu ver, faz com que, de facto, cria-se uma juventude com certas desconfianças do seu próprio futuro. As frustrações, as depressões, e o exagero também do consumo do álcool, alguns caem na droga, enfim. Mas também tem uma visão um pouco diferente desta, porque o que eu tento constatar ou notar, parece-me que o jovem, quando se forma, de acordo com a realidade que eu constato em Angola, quer que o Estado também lhe arranje um emprego. Olha, em nenhuma parte do mundo o Estado é o maior empregador. Por isso é que existem as empresas privadas, que são parceiras do Estado. O maior empregador é o privado, não é o Estado. E eu constato isso mesmo até na minha família. Eu noto que a pessoa está formada, mas fica ali parada, né? Ah, não, eu quero um concurso público do Estado para depois trabalhar. Olha, em tempo da pandemia, com esta crise que se generalizou não só para Angola, mas para o mundo, está difícil as pessoas serem empregadas. E agora, há que haver uma certa criatividade da pessoa procurar uma forma de sobreviver. Como? Criando parcerias entre os próprios jovens desempregados, podem criar algum negócio. Isso é possível. Hein? E dá para ver também que às vezes essa preguiça de esperar que os outros façam tudo por nós faz com que tenhamos uma sociedade ou uma juventude sem horizontes. Né? E isto, para mim, vejo que não é o correto. Esperar que o governo empregue todos os formados ou todos os jovens. Eu vejo que isto é errado, porque nós temos também de colher experiências de outros países, porque temos que distinguir um discurso político e uma realidade social. Pode até alguém nos prometer empregos. Alguém, talvez um político, né, um governante, pode ter esse discurso. Mas temos de ter a consciência que isto não passa de um discurso político, porque na prática é mesmo difícil. Né? É difícil que um governo, por exemplo, empregue todos os desempregados. Isto aqui estamos a sonhar. Por isso eu vejo que falta um pouquinho também desta dinâmica pessoal da luta pela sobrevivência. Porque as valências que os jovens têm, os talentos, podem ser rentabilizados, não necessariamente naquilo em que a pessoa se formou. É verdade, até porque há pessoas que fizeram cursos, não tanto porque tiveram ou têm vocação naquela formação, mas é a oportunidade que teve na vida. Então, não desperdiçar essas oportunidades faz muito bem. Até porque, lembrei-me de uma jovem que falou comigo, eu conheci ela faz tempo, formou-se fora de Angola, na Europa, é economista de carreira, e há mais de 3 anos que ela não conseguia emprego, e não sabia como viver, acabou sendo uma babá, a cuidar de uma criança e a ganhar o necessário para pagar a sua renda de casa e também sobreviver mesmo como pessoa. Olha que é um emprego, do ponto de vista da sua formação, que até é insignificante, mas ela aceitou esta proposta de poder trabalhar neste serviço e eu a encorajei. Eu disse, olha, vai lutando. Quem me dera se todo jovem formado tivesse essa consciência que as oportunidades não estão ali para toda a gente. Mas nós podemos criar as nossas oportunidades. Às vezes a falta mesmo de uma visão mais realista das coisas faz com que algumas pessoas sofram.
O padre Correia Hilário, secretário executivo da CEASTE, entrevistado há cerca de uma semana por Sheila Pires, da Rádio Veritas. Ele estava em Pretória, onde participou no seminário Eu Sou a Salvaguarda da Minha Irmã, promovido pela Imbisa.